Qual a origem do título do livro?
O título tem relação com a proposta de tradução que eu faço. Normalmente, os líricos gregos foram traduzidos extensivamente pelos acadêmicos em língua portuguesa, e essas traduções são pesadas, insossas, de pouco interesse para quem aprecia efetivamente poesia. Eu me refiro na introdução às traduções extraordinárias que o Haroldo de Campos fez de Safo e que aparecem no livro ABC da Literatura, de Ezra Pound, um apêndice a esse livro, e são traduções que permanecem ainda como modelo, são traduções exemplares do que pode ser feito nesse campo, para quem tem interesse efetivamente com qualidade estética e não examina a obra apenas como um conteúdo de reflexões eruditas.
São 9 os poetas líricos, mas no livro há 11 poetas. Você poderia falar mais sobre isso?
Bem, eu não segui um padrão de preocupação esquemática sobre os autores. O que é importante para mim é que eu fui traduzindo esses textos de acordo com a minha satisfação de leitor. Às vezes, um autor ou um poema de um autor me chamava mais atenção, eu traduzia, outros eu achava que não era o caso de traduzir, não conseguia o resultado esperado. Então, esse livro consta efetivamente de 11 poetas, começa com Arquíloco e o último poeta em ordem cronológica é Simônides, mas todos eles são autores da chamada lírica monódica, ou seja, deixei fora poetas como Píndaro, referentes à lírica coral, mas eu não tive uma preocupação muito exata ao traduzir esses poemas. Eu fui traduzindo de acordo com o meu interesse de leitor e de acordo com o resultado que eu ia conseguindo quando eles estavam, do meu ponto de vista, razoavelmente satisfatórios, eu os preservei. Caso contrário, eu apaguei, realmente não era o caso de mantê-los.
Por que os líricos agora?
Bom, essa é uma boa questão pelo seguinte, mais ou menos há 1 ou 2 anos eu tive a ideia de homenagear um grande intelectual que eu conheci, com quem eu convivi durante muitos anos no passado e que me introduziu, ele foi meu professor quando eu tinha 17 anos, e me introduziu nesse campo da lírica grega, justamente lendo, numa das aulas notáveis que sempre deu, os dois fragmentos aqui me referi antes, de Safo, traduzidos pelo Haroldo de Campos, que foi Francisco Ascar. Nem todos conhecem, mas o Francisco foi um refinadíssimo leitor de poesia. Difícil resumir uma personalidade complexa como o Francisco. Um intelectual muito interessante, com uma formação sólida em filologia, conhecedor de vários idiomas e, sobretudo, um poeticista refinado. Ele era um oralizador primoroso de poesia, não só lírica grega, como latina. Ele tinha uma memória prodigiosa, conhecia muitos poemas de cor e era uma pessoa, como amigo, um anfitrião notável. E a questão da receptividade sempre foi uma questão importante na poesia lírica grega. Ele sempre acolhia com enorme generosidade, não apenas ele, como a mulher dele, Paula, os amigos, como Haroldo, Augusto de Campos, Décio Pinhatari e tantos outros, na casa dele, onde nós conversávamos sobre diversos assuntos, particularmente referentes à poesia. E foi justamente pensando em homenagear o Francisco, que tinha uma predileção, talvez, pela poesia lírica, de um modo geral, é que eu comecei a conceber esse livro e me enveredei por esse campo que, de fato, eu nunca tinha, salvo lá no passado, quando eu ainda era graduando, praticado, ou pelo menos tentado, traduzir um ou outro texto.
Na introdução ao livro, você menciona a ilusão da literariedade a que Haroldo de Campos se referia com frequência. Você poderia nos explicar a expressão?
Pois não. Essa é uma questão complexa referente à tradução e ao mundo e à forma convencional que muitas vezes esses textos são lidos na universidade. Não apenas no Brasil, mas no modo internacional, no panorama internacional. Acontece normalmente os professores leem a poesia grega como um material filológico. E eles comentam vários aspectos destas obras, aspectos formais, às vezes, aspectos antropológicos referentes a um certo contexto em que essas obras foram produzidas, etc. Mas raramente comentam estes textos como obras literárias, efetivamente. Eles se apegam muito ao conteúdo desses textos, imaginando justamente que a tradução desse conteúdo seria suficiente para manter a informação que esses poemas exibem. Ora, você traduzir ao pé da letra um poema refinadíssimo de Safo é não preservá-lo efetivamente, mas destruí-lo, de certo modo, porque é uma poeta sutil, é uma poeta que tem um controle do coloquialismo raro na tradição. O Ezra Pound sublinhou isso em vários de seus textos. E simplesmente você se preocupar, imaginar que a tradução de dicionário vai preservar a informação estética contida naquele texto, é uma grande ilusão. É uma grande ilusão, ilusão essa de que o literal, a tradução literal, ela resolve o problema do tradutor. É a isso que se refere justamente, se eu não me engano, Haroldo, que usava essa expressão, mencionava em vários momentos, essa ilusão que predomina, de um modo geral, no tratamento de textos. Quer dizer, é possível um exame, você lê um exame de uma obra, minucioso exame, etc., e no fim você ficar sem saber se aquele poema é interessante ou não, é bom ou não. Há outros teóricos que abordam esse problema, eu cito um deles na introdução, um helenista interessante, que é um poeta também, William Arrowsmith, falecido, que também critica essa postura, digamos, cristalizada numa filologia convencional na universidade.
Poucas obras líricas gregas chegaram até nós, e muitas em breves fragmentos. Em que isso influencia o seu trabalho?
Bom, o Rilke tem um poema famoso, traduzido pelo Manuel Bandeira, O Torso Arcaico de Apolo, em que ele aborda essa questão mais do ponto de vista plástico de uma escultura. De fato, o que restou da poesia lírica grega são, na maior parte, são fragmentos, estilhaços verbais, mas são estilhaços que contêm uma tal carga poética que aquilo que falta neles é preenchido justamente por aquilo que eles contêm, que é uma intensidade verbal muito, talvez, esse poema considera essa questão, nós somos obrigados a lê-los de uma forma diferente, porque eles concentram nesses estilhaços, nesses pequenos versos fragmentados, um universo que nos é dado como leitores, né, a imaginar uma construção plena, o que teria sido essa construção plena. É um outro tipo de leitura, a leitura do fragmento. O fragmento, ele impõe ao leitor uma imaginação daquilo que ele sugere e que nós somos levados a pensar justamente a partir daquilo que ele apresenta.
Dentre os poetas incluídos neste seu mais novo livro, Algum o surpreendeu?
Surpreender exatamente não, mas confirmaram a minha experiência de leitor ao longo do tempo desses autores. Autores como Safo, como Simonides, Alckmann, Arquíloco, extraordinário poeta também, eles simplesmente se fortaleceram para mim ao longo desse trabalho. A impressão ou as leituras que eu fazia e tenho feito ao longo dos anos desses autores simplesmente se confirmaram, digamos assim, nesse trabalho. São autores de altíssima qualidade para quem se interessa por poesia. São autores com um domínio do registro coloquial que é raro encontrar em outros momentos, que trabalham temas importantíssimos ao longo da tradição ocidental, como a amizade, que é um tema fundamental na poesia em geral grega, começa em Homero. A Odisseia é o primeiro poema que coloca essa questão, a questão da amizade, como uma questão central. Na verdade, a Odisseia substitui a questão guerreira que está na Ilíada pela questão do acolhimento integral do outro, do desconhecido. E essa ideia, essa noção, é uma das noções que perpassam a poesia lírica de um modo geral. Há outros temas importantíssimos nessa poesia, a noção de perda, do envelhecimento, a questão afetiva, do amor, da perda, do amor. Enfim, são vários temas que depois se tornam recorrentes ao longo da tradição. Retrabalhados, mas, de certa forma, nunca superados, se você toma como parâmetro certos autores incluídos nessa antologia. Por exemplo, o caso de Safo. Safo é uma poeta que realmente nos leva a pensar sempre sobre uma qualidade estética da lírica que jamais foi, pelo menos no que eu conheço de literatura, superada ao longo da tradição.
Você poderia ler uma de suas traduções para nós?
Poderia ler. Por exemplo, há um fragmento do Anacreonte, que eu gosto muito, que diz o seguinte: me causa de sabor ouvir alguém que bebe da taça em que replena o vinho, discorrer sobre guerra e tristes divergências. Prefiro quem, ao dom que luz das musas, traz Afrodite, rememorando o amor que há no convívio. Esse é um belíssimo poema justamente sobre essa temática da convivência. Há um outro poema um fragmento que parece justamente um haikai. Às vezes esses poemas lembram um haikai. Diz assim: de volta do arroio, tenho em mãos, em sua inteireza, a luminosidade. Há um outro fragmento, e muito bonito, diz assim: mais uma vez escalo a rocha Leucade para um mergulho, ébrio de Eros, na ôndula grisalha. Outro fragmento breve do Simonides, que é espetacular, sobre o efeito da musicalidade na natureza, em aves, em peixes. Realmente é um fragmento exemplar da qualidade estética dessa poesia. Diz o seguinte: um revoo de aves sobre a cabeça, um ímpeto de peixes eretos da água negra e azul a seu canto de beleza.
Mais alguma coisa que você queira nos contar sobre a sua tradução ou seu livro?
Não, é apenas esclarecer, justamente como iniciamos essa conversa, que É um livro, antes de mais nada, para mim pessoalmente, de homenagem à amizade e ao convívio que durou anos com Francisco Ascar, o latinista, enfim, difícil definir como um termo como latinista, eu prefiro como poeticista, extremamente requintado que foi, e também Haroldo de Campos, conforme eu apresento na introdução do trabalho. E frisar que essa é uma tradução que não tem propriamente uma preocupação apenas com o leitor universitário, mas tem um interesse de despertar a curiosidade do leitor, de um público, digamos, leitor familiarizado que curta a poesia de um modo geral. Como eu disse anteriormente, não sei, não cabe a mim avaliar os resultados que eu atingi, mas pelo menos a ambição do projeto foi essa, que já é algo a ser considerado, me parece, pelo leitor. A minha, digamos, ambição foi justamente possibilitar aquele leitor que não conhece a grego ter algo, um pouco do prazer, do sabor, do conhecimento, da dicção desse universo poético que é tão interessante e que não tem sido, de um modo geral, preservado em língua portuguesa, pelo menos para o meu gosto literário. Cada um terá o seu gosto, pessoas certamente terão outras referências estéticas, mas para um tipo de leitor ou de formação como a minha, esses poetas são poetas que continuam a instigar, a provocar questões abrangentes de estética e questões abrangentes de poética. São esses, digamos, os pontos principais que eu gostaria de ressaltar. O livro não é um livro extenso, mas ele é o resultado de uma atividade prazerosa que me consumiu alguns meses de trabalho. Nem posso dizer trabalho, porque trabalho não foi, foi uma atividade de prazer, porque tudo que eu faço eu procuro desenvolver a partir de uma motivação satisfatória, de prazer. Me aborrece muito a ideia do massacre burocrático institucional. Esse tipo de situação eu procuro evitar, pelo menos quando posso, na relação que eu procuro estabelecer com os leitores.
Copyright 2017, Trajano Vieira, todos os direitos reservados. www.trajanovieira.com